Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite mesa, jurídico, secretário, demais colegas, imprensa e todos presentes. Eu queria um pouco falar das obras também, e estão em andamento hoje, na Rua Alagoas, na Rua Esperança, Rua Dona Rita, que são um projeto que nós aprovamos aqui na casa, tem recursos junto também do município, acho que estão trabalhando bem. Estive acompanhando algumas obras, olhando, então está andando bem. Para aproveitar, falando em quebra-molas, olhando o projeto, lá na Carlos Suri, a previsão é desses quebra-molas saírem exatamente para a rua principal, vai ser aquela Alagoas. Então isso vai acontecer lá, pelo que eu acompanhei do projeto.
Rodrigo, foi o que o prefeito me prometeu, por isso que eu até não me pronunciei hoje sobre isso, porque ele disse ao momento que for feito o asfalto ali, vai ser feito os quebra-mola, que acho que já o Kiko já pediu aqui, o Luiz, todo mundo já pedimos, então eu espero que realmente, quero acreditar que vai sair.
Sim, eu acho que sim, colega Elton, né? Desde o momento que tinha esse projeto, gente, eu vim acompanhando também e sempre sabia que iriam acontecer quebra-mola ali para realmente se não vai acontecer acidente ali naquele local. Falar também que do passo à frente, como os colegas colocaram, está sendo bem feito, acho que é um ensaio. Tem que dar os parabéns para o Klaus, a Luiz e a administração, que realmente acreditaram nisso na nossa caminhada, quando nós fomos candidatos, os demais colegas também. Isso foi um planejamento que isso seria feito. Eu acho que isso vai dar continuidade no Passo do Corvo, em Palmas, Forqueta Baixa e outras estradas também que podem acontecer. A gente sabe que isso tudo dá alguns transtornos, a gente pede também para que as pessoas entendam esses transtornos. E em cima disso, aproveitar que o Darcy colocou agora há pouco a municipalização da 482, acho que hoje ela nem se faz necessária a municipalização. Houve mudanças na lei agora esse ano, que o município até pode investir nessa área sem municipalizar. Eu acho que nós temos que deixar o caminho aberto, daqui a pouco realmente alguém cai lá do céu e quer investir nessa rua. Mas eu acredito que sim, o município tem que começar a fazer alguma coisa nessa rua com o nosso dinheiro aqui. Fico feliz com as palavras do colega Darcy, que falou que ia ter um superávit de 4 milhões. Tomara que isso aconteça. Fico muito feliz, porque assim a gente vê que a administração está fazendo realmente um trabalho sério aqui dentro, de organizado, planejado. Isso aí deixa a gente muito feliz. Volta e meia a gente conversa com o prefeito Klaus, com a Luíse, a gente troca ideias do que pode ser investido. Isso é muito bom que nós tenhamos um superávit. Falando na parte da saúde, eu acho que nosso município, está aqui a Diles, a Helena, sabem que investimos mais do que precisaria ser investido e ainda as pernas são curtas. Então, se às vezes parece, entendo as razões de todo mundo, todos queremos asfalto, eu queria que o prefeito botasse 10 milhões ali em Areia Grande. Eu mais que ninguém quero isso. Então, a gente também sabe que as pernas do município são curtas e que as coisas estão sendo feitas, foram feitas mais de 30 ruas também em calçamentos. A gente sabe que as pessoas contribuem, mas toda essa rua ela tem um custo do município. Está aqui o colega, o Kiko, ele sabe disso. Tem alguns casos que não pagam, então o município tem que entrar na contrapartida. É maquinário, é tubos, então assim por diante. Então esses recursos estão sendo aplicados. Eu acho que vai acontecer mais alguns asfaltos, a gente não sabe certo para que lado, mas eu sou uma pessoa que desde que eu entrei nessa casa, eu sempre defendi que teríamos que avançar nessa parte de asfaltamento dentro do município, e o que está ocorrendo é isso, a gente enxerga isso. Assim é nas calçadas públicas, tem vários trechos que são alagados e onde é que não tem moradores, que já foram feitos pelo município, já chegam a quase 3 quilômetros. Então, assim, mais áreas verdes. A gente sabe que o município também tem áreas que ainda não fez, mas vamos andando como dá. Assim como nós participamos antes lá no hospital, o hospital também faz isso. Tem demanda, a demanda é grande, mas temos que priorizar algumas coisas. Sobre as academias, eu quero aproveitar pedir duas lâmpadas também naquela de Arroio Grande, ao lado da escola Duque de Caxias ali. O pessoal está pedindo duas lâmpadas. Então, aproveitar o momento para pedir isso. E também quero falar um pouco do plano diretor que está sendo levantado agora, as informações nas localidades, como o colega César colocou antes, já teve no Passo do Corvo, na Dona Rita, hoje está tendo ali no Navegantes. Então, é importante que as pessoas participem disso para que elas coloquem as suas pretensões. Qual é o município, qual é o Arroio do Meio que nós queremos daqui a 10 anos, 15 anos? É muito importante no meio rural, urbano. Vamos avançar em perímetro urbano, não vamos? Isso são decisões que as nossas pessoas precisam ajudar a tomar. Foram muito produtivas as reuniões que eu participei. Então, acredito que as pessoas que podem dar sua contribuição é muito importante. Aproveitar que também nessas reuniões estão aproveitando para fazer as eleições do CONAR nos interiores, então está sendo feita. É uma hora bem importante para os nossos agricultores. Nessas duas que eu participei, eu vi a renovação de 75% desses membros e entrando jovens. Então, é importante. Hoje, eu acho que o CONAR ele está tendo espaço para conversar, para dialogar. É um espaço onde os nossos agricultores, é um espaço político para eles. Onde é que eles podem chegar, onde é que eles podem colocar suas vontades junto ao secretário que faz parte lá, em Emater, e repassar isso ao prefeito. Então, decisões são tomadas ali, com certeza é um espaço importante para eles. Eu queria aproveitar uma coisa que é uma preocupação que eles têm hoje no meio rural, é quanto à emissão de notas fiscais dos agricultores. O que está acontecendo muito hoje é os agricultores, principalmente que lidam com gado de corte. Às vezes acontece de eles comprar um animal por R$ 800 e esse animal depois é vendido para o gado de corte a R$ 500. Isso gera um déficit no talão dele. Ele não pode não pode ser aproveitado os programas que existem, porque esses programas eles são em cima da renda do que ele tem no talão, porque ele fica negativo, é do acréscimo que ele tem no talão. Então, e ainda ele fica exposto ao na contabilidade, ele fica exposto futuramente, porque hoje os dados eles são todos juntados e ele pode são cruzados, então ele pode cair na Receita Federal com alguns problemas. Então, é uma preocupação que os agricultores estão tendo, para que realmente os agricultores coloquem suas notas corretas. Assim acontece na soja, muitos deixam eles depositados a um valor de 25, 30, R$ 40, depois eles vendem, eles têm que pedir aquela nota da venda do valor certo, para eles não cair lá na frente na Receita Federal. Então, é uma preocupação que eles estão tendo, esses dados estão sendo cruzados, então fica aqui o alerta para os nossos produtores, que eles precisam ficar atentos e qualquer dúvida, eles procurem também um contador, porque hoje, se eu não me engano, para um talão, para uma pessoa que tem no talão, é um valor de R$ 142 mil que ele pode ter de renda. Mas, assim, muito importante também guardar as notas do que ele compra. Vamos dizer que o agricultor tem uma renda de 300 mil bruta, tá? Tem despesa em cima disso, mas se ele não guardar suas notas de despesa, logo mais um dia ele vai ter que provar isso na Receita Federal, ele não vai ter como provar. Então, muito é importante que ele tenha as notas da despesa também, para que ele faça esse balanço. Em cima disso também foram anuladas algumas certidões que a DAP 40 em torno do município, algumas vão conseguir regularizar. Então é importante que o produtor tenha os seus dados em dia, que ele é o CPF, para que ele possa conseguir créditos no meio rural, financiamentos. Da minha parte seria isso. Obrigado.